Brasil tem 100% de cobertura da vacina contra a hepatite A na rede pública de saúde.
Confirmada a queda da desigualdade no país após correção na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE.
Estabelecidas regras para avaliar a alfabetização de todas as escolas públicas, urbanas e rurais.
Segunda-feira, 22 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A hepatite A é uma doença infecciosa aguda que atinge o fígado.
E o Sistema Único de Saúde, SUS, já está oferecendo uma vacina contra o vírus da hepatite A em todo o país.
Com essa imunização, o Brasil passa a oferecer de graça 14 vacinas de rotina, garantindo assim todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. A repórter Daniela Almeida tem mais detalhes.
A imunização contra a hepatite A de crianças de 12 meses a 2 anos incompletos já está disponível nos postos de saúde das 27 unidades da federação, depois da inclusão dos estados do Paraná, São Paulo e Roraima. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo, cerca de 3 milhões de crianças. O governo federal já investiu aproximadamente R$ 111 milhões para a compra de 5 milhões e 600 mil doses da vacina, que vão ser usadas neste ano e em 2015. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, surgem por ano em todo o mundo 1 milhão e 400 mil novos casos da doença. No Brasil, a prevalência é de 130 casos a cada 100 mil habitantes.
Segundo o Ministério da Saúde, a forma mais comum de transmissão da doença é pela ingestão de água e alimentos contaminados por fezes que contenham o vírus da hepatite A.
Mas também se pode contrair a doença por meio do contato com as fezes ou com o sangue de uma pessoa que tenha a doença, a hepatite A.
No começo deste mês, noticiamos aqui na Voz do Brasil que o Ministério da Saúde autorizou a abertura de cursos de medicina em faculdades e universidades privadas em 39 municípios de 11 estados.
E hoje os municípios paulistas de Guarujá, Cubatão e Guarulhos foram os primeiros a ter autorização para funcionamento desses cursos de medicina.
A abertura dos novos cursos é uma das estratégias do programa Mais Médicos, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
Precisamos construir uma saída estrutural, até para que o Brasil possa, no futuro, não depender de médicos do exterior. Para isso, então, estão sendo ampliadas as faculdades de medicina. 39 municípios em todo o país foram selecionados. São cidades que não tinham curso de medicina, têm rede, têm universidades privadas que vão concorrer agora para a abertura destes cursos de medicina. Mas, acima de tudo, uma estratégia para ampliar até o ano de 2017, 11.500 vagas. E por que 11.500 vagas? Abertas essas 11.500 vagas, nós atingiremos em 2026 a meta de termos 600 mil médicos no Brasil, o que poderá dar uma proporção de 2,8 médicos para cada mil habitantes, que é hoje um padrão internacionalmente entendido como adequado.
Neste sábado, novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2013, divulgada pelo IBGE, foram apresentados pelos ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e da Educação, Henrique Paim.
O repórter João Pedro Neto acompanhou e traz os detalhes.
Para o governo federal, os novos dados da PNAD 2013 reafirmam a tendência de queda nas desigualdades no país. De 2011 a 2013, a renda familiar teve crescimento real médio de 4,2% ao ano, sendo que entre os 40% mais pobres, o aumento foi maior, de 5,2% ao ano. Na educação, a queda na taxa de analfabetismo, que com a correção foi de 8,7% para 8,5% e não 8,5%. 1,3%, continua apresentando tendência de redução. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que no setor os novos dados demonstram uma trajetória de melhoria geral nos indicadores.
Nós fechamos a torneira do analfabetismo, ou seja, nós não estamos produzindo novos analfabetos. Isso tem que ser destacado, porque isso é um esforço que o país fez a partir de políticas importantes, o governo federal apoiando os estados e municípios, e nós conseguimos chegar a esse ponto, o que demonstra a efetividade das ações todas que vão sendo desenvolvidas.
A desigualdade de renda no país também caiu, conforme a revisão dos dados da PNAD. O índice de Gini, que mede a desigualdade, estava em 0,496 em 2012, taxa que caiu para 0,495 em 2013. Quanto mais próximo de zero, o indicador representa a menor desigualdade em um país. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou que os dados mostram que a inclusão social continua acontecendo no país.
A renda cresce para todos os brasileiros, a renda do salário real cresceu, isso é um dado importante, quer dizer, um mundo em crise e o Brasil continua mantendo o crescimento da renda por 2 anos consecutivos, esse é um dado estratégico importante, a qualidade do trabalho melhorou, nós temos trabalhadores formalizados, nós temos trabalhadores com maior escolaridade e o Brasil continua tendo uma tendência de queda da desigualdade, principalmente se a gente olhar o conjunto das questões que envolvem desigualdade.
O governo também anunciou que medidas foram tomadas para apurar o caso. Será criada uma comissão com especialistas independentes para avaliar a consistência dos dados apresentados na PNAD 2013. Além disso, uma comissão de sindicância interna composta por vários órgãos do Poder Executivo vai apurar as razões que levaram à revisão dos dados, como afirma a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.
Vamos criar uma comissão de sindicância interna para apurar as razões desse erro e as eventuais responsabilidades funcionais. Essa comissão será formada pelo Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça e da CGU. Essas comissões terão, como é de praxe, um prazo inicial de 30 dias e, por solicitação dos componentes da comissão, esse prazo pode ser eventualmente prorrogado por mais 30 dias.
De acordo com o IBGE, a revisão nos dados alterou resultados da PNAD em 7 estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2013, o repórter Paulo La Sálvia traz as informações sobre a redução no trabalho de crianças e adolescentes aqui no Brasil.
Na organização não governamental Ludocriarte, em São Sebastião, cidade do Distrito Federal, funciona uma brinquedoteca para que crianças possam realizar atividades quando não estão na escola. Paolo Chinola, que criou o espaço há quase 10 anos, esclarece qual é a ideia da iniciativa.
Uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro é a cultura da infância. Quer dizer, manter aquelas brincadeiras, aqueles jogos que às vezes faziam parte da nossa infância, que estão se perdendo devido a uma nova conjuntura, mas que são importantes para a sociabilização das crianças.
E as crianças se divertem. Lucas Alves tem 9 anos. Além de jogar totó com os amiguinhos, diz que também aprende outras coisas na brinquedoteca.
Na arte, a gente aprende a fazer coisas com papéis, que a gente já fez até papel reciclado. E também, na sala de informática, a gente aprende as coisas também brincando nos jogos.
A educadora Darliane Santos diz que algumas crianças chegam sem jeito, quietas, mas depois se soltam.
As crianças chegam tímidas, muitas vezes encaminhadas por psicólogos da escola por dificuldades de convívio social, e aqui com o tempo nós trabalhamos a questão da convivência, do respeito, do saber ouvir, saber esperar a vez, e elas acabam aprendendo isso e o convívio melhora, tanto em casa quanto na rua e na escola também.
Projetos como o da Associação Ludocriarte ajudam o país a reduzir o trabalho infantil. De 2012 para 2013, segundo a PNAD do IBGE, a queda no trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos foi de 10,6%, o que significou 380 mil pessoas a menos nessa faixa etária trabalhando. trabalhando no Brasil. Samuel dos Santos tem 15 anos e participa do projeto na versão para adolescentes. Ele está fazendo um curso de informática. A ideia é que a qualificação possa servir como ferramenta para que, no futuro, facilite o acesso ao mercado de trabalho.
Esse projeto eu vejo como uma base de ampliação de conhecimento profissional no ramo do mercado de trabalho, porque tem jovens que não têm condição de pagar alguns cursos. Esse curso está oferecendo uma oportunidade que você possa fazer ele de graça.
Para saber mais sobre a redução do trabalho infantil divulgada na pesquisa da PNAD, acesse www.ibge.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:11.
Divulgadas hoje as regras para avaliação da alfabetização deste ano.
De acordo com a portaria publicada hoje, participam todas as escolas públicas, urbanas e rurais, com no mínimo 10 estudantes matriculados no terceiro ano do ensino fundamental regular.
O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é o responsável por realizar a prova. E segundo a publicação do Diário Oficial da União desta segunda-feira, para estudantes com baixa visão, vão ser disponibilizadas provas ampliadas e superampliadas com tamanho de letra maior.
Vai ser assegurado ainda tempo adicional para os estudantes com deficiência, com transtornos globais ou específicos do desenvolvimento, síndromes ou outras necessidades especiais.
Este ano, a avaliação vai ser feita entre os dias 17 e 28 de novembro.
E os resultados preliminares vão poder ser acessados pelos diretores das escolas em maio do ano que vem, e os resultados finais vão ser divulgados até agosto.
A Avaliação Nacional da Alfabetização pode ser considerada um termômetro do sistema escolar na faixa de letramento, porque mede os conhecimentos em leitura, escrita e matemática.
Outro objetivo é produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino que são conseguidas com os questionários aplicados nos professores e nos gestores das escolas públicas urbanas e rurais.
Mais detalhes em www.inep.gov.br.
'Desafogar o trânsito e poluir menos o meio ambiente. Hoje, Dia Mundial Sem Carro, a ideia é incentivar o uso de meios de transportes alternativos, como a bicicleta.
A iniciativa começou na Europa e a cada dia ganha mais adeptos aqui no Brasil. Vamos saber agora na reportagem de Leandro Alarcon.
Há 3 meses, a bicicleta faz parte da rotina do funcionário público Carlos Ney. Todos os dias ele deixa o carro na garagem e vai trabalhar pedalando. No caminho, enquanto os motoristas enfrentam o engarrafamento, Carlos segue seu caminho livremente. Ele conta que hoje em dia usa o carro para ir ao trabalho só se for em último caso.
Eu tive que usar o carro uma vez nesse período de 3 meses e, assim, a diferença é grande sair de bicicleta. É muito melhor sair de bicicleta.
Além dos benefícios à saúde, Carlos também ganha tempo usando a bicicleta para trabalhar. Fizemos um teste com ele. O percurso que ele faz todos os dias, de 8 quilômetros, de casa para o trabalho, a nossa equipe fez de carro, enquanto ele foi pedalando. Resultado: demoramos 40 minutos e o Carlos 30. Para o servidor, uma economia de tempo que faz a diferença.
Você não pega trânsito, você não polui, você economiza o combustível que você gasta mensalmente nesse deslocamento. E saúde, né? Você ganha saúde.
O Ministério das Cidades, onde Carlos trabalha, aproveitou a data do Dia Mundial Sem Carro para inaugurar um bicicletário. A iniciativa está dentro da Semana Nacional de Trânsito. A ideia, segundo o ministro da pasta, Gilberto Ock, é dar o exemplo e incentivar que outros órgãos públicos e empresas façam o mesmo.
Nós esperamos que o Brasil siga esse exemplo. Para isso, nós precisamos de um transporte público que estamos construindo de melhor qualidade, nós precisamos das ciclovias e nós precisamos também que nós, brasileiros, demos esse exemplo para que a gente possa melhorar cada vez mais o transporte individual e não motorizado.
O pesquisador Bernard Coimbra também trabalha no Ministério e gostou da iniciativa.
Acho muito boa a iniciativa, porque hoje em dia falta um pouco de incentivo, né, para que as pessoas abandonem a dependência do carro. Você vê constantemente pessoas que estão sozinhas dentro do carro e poderiam muito bem transitar pela cidade de bicicleta de uma forma muito mais eficiente e rápida.
A Semana Nacional de Trânsito acontece entre os dias 18 e 25 desse mês. As informações sobre a semana estão disponíveis na internet no site do Departamento Nacional de Trânsito em www.denatran.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
A empresa que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, anunciou hoje o início das obras da segunda fase do plano de investimentos em infraestrutura do terminal.
Depois da entrega do Terminal de Passageiros 3, em maio desse ano, agora é a vez dos terminais 1 e 2 começarem as obras de modernização. O repórter Leonardo Meira acompanhou o evento e tem as informações.
O objetivo dos investimentos é elevar o conforto do usuário e aumentar a eficiência das operações. Para isso, as chamadas áreas operacionais vão ser ampliadas em 16%. É o caso do setor de restituição de bagagens, onde as esteiras também vão ser trocadas por modelos maiores. Já na entrada dos terminais, a retirada de alguns balcões de check-in vai aumentar a largura do corredor de circulação nos saguões. O presidente da concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, Antônio Miguel Marques, explica os objetivos das mudanças.
Esse ciclo consiste na elevação dos padrões de operação, de conforto, de fluidez do tráfego, de assistência ao passageiro, de atenção ao passageiro aqui nos terminais 1 e 2.
Outra novidade é que os passageiros vão acessar a área de embarque por um único portão e depois migram para o terminal do voo. Essa mudança vai centralizar o setor de raio-x, onde é feita a inspeção de bagagem de mão e detecção de metal nos passageiros, o que deve aumentar a eficiência e a segurança das operações, segundo a concessionária. O terminal 1 vai passar a operar exclusivamente voos domésticos. Já o terminal 2 vai receber voos com destinos tanto no Brasil quanto no exterior. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, destaca que a ideia é garantir tanto a usuários de voos domésticos quanto internacionais a mesma qualidade de atendimento.
A expectativa que nós temos é que essas obras elas sejam executadas com o mesmo rigor, a mesma qualidade, o mesmo empenho, o mesmo cuidado com que nós vimos aqui em Guarulhos no Terminal 3. E espero que em muito pouco tempo nós possamos ter na área doméstica a qualidade de serviço que aqui em Guarulhos já é oferecido na área internacional.
A administração do aeroporto de Guarulhos passou a iniciativa privada, a chamada concessão, em junho de 2012. Um dos destaques da primeira fase de investimentos foi a entrega do Terminal de Passageiros 3, em maio deste ano. Isso aumentou a capacidade anual do aeroporto de 25 para 42%. 2 milhões de passageiros, um crescimento de 68%. Reportagem Leonardo Meira.
A ampliação do aeroporto de Guarulhos deve ser concluída em agosto de 2016.
O investimento é de aproximadamente 200 milhões de reais.
Começa nesta quarta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Mais de 190 países membros da ONU participam.
Mas antes vai ser feita também em Nova York a Cúpula do Clima, convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O evento reúne lideranças políticas do setor privado e da sociedade civil que vão apresentar ações para a redução das emissões de gases que trazem danos ao planeta.
O repórter Ricardo Carandina está lá e entrevistou hoje a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobre o que o Brasil deve apresentar na Cúpula do Clima.
Ministro, por que é importante a participação do Brasil nesse tipo de debate?
O Brasil é um país que voluntariamente a sociedade brasileira e o governo brasileiro assumiram, depois da cúpula de Copenhague, o compromisso de reduzir as emissões associadas ao desmatamento e já o fizemos em 79% da nossa meta para 2020. Ou seja, o Brasil é responsável, como a própria ONU sinaliza em relatórios, como um dos maiores, um dos países que mais contribui globalmente para a redução de emissões. E mais do que isso, o Brasil também investe em soluções associadas, no caso da agricultura de baixo carbono, os planos que a nossa Política Nacional de Clima definiu em torno de mudar o chamado cenário de tendencial de emissões do Brasil em função do nosso desenvolvimento. Nós estamos praticando desenvolvimento com inclusão social, com erradicação da pobreza, gerando emprego e estamos mudando aquilo que seria a curva esperada de emissões nossas em função dos planos setoriais. O Brasil reduz emissões no desmatamento legal, vamos acabar com o desmatamento legal no país e mais do que isso, investimos em planos setoriais com tecnologias, com manutenção e ampliação da nossa matriz energética e elétrica em energias renováveis, ampliando a questão da agricultura de baixo carbono, trabalhando a questão da mobilidade urbana. Ou seja, em termos globais, nós temos contribuições ainda proporcionalmente pequenas comparativamente a outros países, exceto pela questão do desmatamento, que nós estamos reduzindo em 79%. Então, o Brasil tem muito o que mostrar voluntariamente, um país que a ONU reconhece que tem as maiores contribuições em torno da redução do enfrentamento da mudança do clima no mundo, e mais do que isso, nós temos também contribuições no que diz respeito ao futuro, em torno dos chamados setores estratégicos de geração de emissões, particularmente na manutenção da nossa matriz renovável e também na agricultura de baixo carbono.
Essas experiências brasileiras, elas podem ser replicadas para outros países?
Certamente. Nós já estamos fazendo na questão do combate ao desmatamento legal. O governo brasileiro fez uma parceria com os países da Bacia Amazônica, compartilhando a nossa tecnologia de monitoramento e as nossas práticas de combate ao desmatamento legal. E vamos até o final do ano, dentro da cooperação Sul-Sul, concluir também essa mesma cooperação com os países da Bacia do Congo, na África. Com isso, nós estamos preservando as duas maiores bacias florestais de florestas tropicais do planeta, combatendo o desmatamento ilegal e fazendo inclusão social com a erradicação da pobreza, nas tecnologias não só de monitoramento, mas também nas tecnologias de erradicação de pobreza, nas tecnologias desenvolvidas no Brasil sobre agricultura de baixo carbono e também naquilo que é o compartilhamento do nosso conhecimento na exploração de energias renováveis, praticamente hidrelétrica, e agora também querendo evoluir na questão da energia eólica.
Muito obrigado, ministra Isabela Teixeira, pela participação.
Obrigada a vocês.
7h21.
Já imaginou um museu a céu aberto onde é possível ver as tartarugas marinhas? Pois é, na Praia do Forte, no estado da Bahia, funciona o Centro de Visitantes do Projeto Tamar, onde as crianças podem alimentar as tartarugas e recebem uma verdadeira aula sobre os hábitos alimentares dessas espécies.
O Projeto Tamar é um dos museus que participa da 8ª edição da Primavera dos Museus, que acontece de hoje até domingo, dia 28.
E aqui em Brasília, o repórter João Pedro Neto foi conhecer o Museu do Piano, onde é possível ver peças originais e raríssimas, além de réplicas montadas por uma instituição especializada em serviços de restauração de pianos.
Pianos de cauda ou verticais, que tocam quase sozinhos, ou aqueles que dependem do artista. No Museu do Piano, em Brasília, tem quase de tudo para os apaixonados pelo instrumento. São aproximadamente 60 pianos, entre os restaurados, as raridades e as réplicas. Com cerca de 2.500 visitantes por ano, o museu funciona numa carreta. Além de conhecer um pouco sobre a história dos pianos, o visitante pode participar de oficinas de reparo e afinação desses instrumentos. E duas vezes por ano, o museu literalmente pega a estrada e segue para cidades do Distrito Federal e de Goiás, onde os instrumentos são expostos, tudo de graça. É o Museu Itinerante do Piano, onde também são feitas apresentações, como explica o diretor do museu, Rogério Rezende.
Quando apresento o museu, ofereço oficinas de afinação, conserto, reparo de pianos, para que a gente consiga novos afinadores, novos profissionais.
E nessa semana os museus estão em destaque. Seminários, exposições, espetáculos, visitas guiadas e exibições de filmes são algumas das atividades da 8ª edição da Primavera dos Museus. Este ano o evento conta com cerca de 2.400 ações programadas em mais de 750 museus. De acordo com a técnica do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Silvana Lobo, o evento tem um impacto positivo às instituições.
O público que veio, que compareceu ao museu para essas atividades especiais, ele fica interessado em conhecer mais os museus e começa a frequentá-lo com uma constância maior.
O guia completo com a programação está disponível no site do IBRAM em www.museus.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
O Banco Central aumentou o limite de recursos para financiar projetos de pavimentação e qualificação de vias urbanas selecionados para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A contratação do crédito para essas obras passou de 4 bilhões e 600 milhões de reais para 7 bilhões e 800 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil tem 100% de cobertura da vacina contra a hepatite A na rede pública de saúde.
Confirmada a queda da desigualdade no país após correção na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE.
Estabelecidas regras para avaliar a alfabetização de todas as escolas públicas urbanas e rurais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.